Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Faltam 35 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Programas do governo que garantem acesso à energia elétrica para brasileiros que vivem em locais remotos são prorrogados. Márcia Fernandes.
O foco é levar eletricidade para as famílias de baixa renda ou beneficiárias de programas sociais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Crédito para produtores investirem na lavoura e manterem produções recordes.
Plano Safra e ações para promover a produção de alimentos são tema da entrevista ao vivo do dia com o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel.
E vamos falar sobre novas formas de golpes na internet.
E dicas para o consumidor ficar atento e não ser vítima.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Plano Safra disponibiliza mais de 340 bilhões de reais para os produtores do país.
E o Ministério da Agricultura estimula a produção de pequenos agricultores, beneficiando quem produz e aqueles que mais precisam.
Para falar sobre o tema, nós conversamos ao vivo com Luiz Rangel, diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério. Boa noite, diretor.
Boa noite, é um prazer estar aqui.
Diretor, os recursos do Plano Safra priorizam os agricultores familiares? O objetivo aí é garantir a produção desse setor?
Sim. O Plano Safra, tradicionalmente, ele visa sustentar a agricultura sobre custeios e investimentos importantes para manter a nossa safra agrícola. E de uns tempos para cá, nós temos privilegiado os pequenos e médios agricultores. Então, destinamos a grande maioria dos recursos para essa faixa de produtores.
Agora, como é que os pequenos produtores podem usar o crédito rural? Vai desde compra de insumos até comercialização?
Sim, o investimento é separado uma parcela para investimento, são o dinheiro que vai colocar máquinas e outros equipamentos dentro da propriedade, mas a grande maioria, cerca de 70% desse recurso, vai para o chamado custeio, né, que vai arcar com os custos variáveis assim, em termos de insumos, defensivos, fertilizantes, sementes, etc. Né? E os agricultores podem ter acesso a esse crédito através das instituições bancárias, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, aquela que tiver perto da sua propriedade.
Certo, diretor. O governo também incentiva o pequeno produtor com a compra garantida da produção. Como é que funciona essa modalidade?
Funciona também, nós temos várias políticas agrícolas, né, que é para poder trazer também, fazer o processo rodar. Então nós temos compras com doação simultânea por intermédio dos equipamentos públicos, né, como a Conab ou as próprias prefeituras, em que a gente estimula que os agricultores familiares que têm os seus cadastros dentro do sistema da agricultura familiar possam fornecer esses produtos agropecuários para aquele consumo regional. Então nós estimulamos que esse ciclo, né, ele se feche dentro do pequeno ciclo regional.
E vai para onde? Escolas?
Escolas, enfim, sistema prisional, creches, etc., ou mesmo para outras formas de doação que nós temos naqueles municípios, principalmente os municípios maiores que têm esse processo de compras estruturado.
Agora, diretor, a produção agrícola foi importante para garantir a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis durante a pandemia, não é isso?
Foi fundamental, né? Nós temos hoje na agricultura familiar a boa parte da produção dos gêneros de perecíveis, né? Os gêneros das hortaliças, né? E isso é uma produção regional que tem um ciclo, que é um chamado ciclo curto. Então ele precisa ser produzido e consumido ali perto da zona de consumo dos municípios. A agricultura familiar é responsável por boa parte dessa produção. Na época da pandemia, nós precisávamos então fazer com que esse fluxo funcionasse. Caracterizamos essa produção como essencial, ou seja, mantivemos o produtor produzindo, e não só o produtor, mas as feiras livres, que eram os centros de distribuição desses alimentos também, sob, obviamente, o estreito cumprimento das regras sanitárias, fazendo com que a comercialização desses produtos acontecesse mesmo durante a pandemia.
Agora, diretor, o governo tem trabalhado muito aí na regularização fundiária, garantindo o direito aí de propriedade de terras. E como é que isso contribui aí para o aumento da nossa produção agrícola?
Olha, isso é fundamental, porque a partir do momento em que a gente passa da primeira etapa da regularização fundiária, que é o assentamento, para a chamada titulação, que é o final do processo de reforma agrária, nós trazemos para o ambiente, de fato, do ambiente rural produtivo, nesse momento trouxemos mais de 370 mil famílias para dentro desse processo de titulação, colocamos ele dentro do ambiente produtivo real, ou seja, com acesso a crédito, com a titulação dessa terra. Então trouxemos mais 370 mil produtores rurais para dentro do seio da agricultura familiar, sendo realmente produtivos e gerando esses alimentos que estão abastecendo a nossa população.
Nós estamos conversando ao vivo com o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel. Agora, diretor, explica para a gente como o governo tem trabalhado para diminuir a perda de alimentos durante o processo produtivo.
Olha, perdas e desperdícios de alimentos é um fator muito preocupante, não só para o Brasil, mas para a Organização Internacional para Alimentação e Agricultura, para a FAO, e eles contaram com o Brasil para colaborar, de fato, na redução do desperdício e perdas desses alimentos, até 50% das perdas que acontecem hoje nos alimentos até 2030. E isso é um número muito expressivo. Nós estimamos que cerca de 30% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados entre a colheita, né, do agricultor e o consumidor final. Então, para isso, nós temos montado estratégias em parceria com outros órgãos da Esplanada dos Ministérios para poder combater. O que nós vamos fazer? Vamos identificar com a Embrapa que ferramentas tecnológicas podem ser agregadas no processo e estimular, né, políticas que já dão certo com os bancos de alimentos, os trabalhos com CEASAs e principalmente a comunicação com as nossas parceiras, né, como a Associação Brasileira de Supermercados, né, mudando a comunicação para o hábito do consumidor final ser, obviamente, reduzir os desperdícios de alimentos.
Certo. Secretário, o senhor citou aí essa parceria com a Embrapa, né? Há investimentos também, né? Já existem investimentos e até tecnologias que permitem aí um maior tempo de prateleira dos produtos vegetais, por exemplo, evitando assim o desperdício?
Existem, sim. Existem variedades hoje já desenvolvidas pela Embrapa disponíveis para o agricultor optar por aquelas que duram mais, né? Porque estão mais resistentes a pragas, das chamadas pós-colheita. Existem nanotecnologias também disponíveis com filmes biodegradáveis que estão sendo aplicados esses produtos. Existem técnicas sofisticadas, já antigas, que podem ser aproveitadas, como a irradiação de alimentos, que é uma técnica que não deixa resíduos, e nós temos hoje cientistas que estão querendo aplicar isso nos alimentos, que podem aumentar em até 3 meses a vida de prateleira sem nenhuma alteração na propriedade dos alimentos.
Essas ações já estão sendo colocadas em prática?
Essas ações estão sendo colocadas em prática sob coordenação da Presidência da República e integradas num comitê que foi recém recriado, né, que é a CAISAN, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do Ministério da Cidadania, que tem como um dos pontos focais o combate a perdas e desperdícios de alimentos.
O senhor acredita que a gente vai conseguir cumprir essa meta da FAO, da redução de 30%?
Olha, estamos trabalhando fortemente para isso, com a confiança da FAO de que o Brasil não só, né, será contribuidor, de fato, para atingir esse objetivo, como liderará algumas iniciativas, tanto na América do Sul como no Hemisfério Sul, colaborando, inclusive, com os países da África e da Oceania.
Agora, diretor, a produção agrícola brasileira vem apresentando recordes. Esse aumento na produção acontece em todas as culturas, inclusive no trigo?
Sim, é impressionante que o produtor brasileiro não se restringe à expansão da sua produtividade nas culturas clássicas que normalmente a sociedade ouve dizer, né, que é a soja, o milho, etc., né, a cana-de-açúcar, que nós somos campeões. Mas a gente tem conseguido crescer de maneira bem expressiva em culturas que nós não éramos campeões no passado, como o caso do trigo. Isso se deve a diversos fatores, principalmente pela preparação tecnológica do nosso agricultor e da nossa pesquisa, que ofereceu as bases para o processo, mas não só isso, né? A política, obviamente, de preços que nós conferimos, a política agrícola que nós aplicamos no Brasil, ela permite que esses movimentos internacionais oportunizem a produção de trigo quando o mercado assim favorece. Então, nós hoje temos um momento em que a tecnologia que nós estávamos disponíveis hoje para o agricultor permitiu que ele oportunizasse hoje a produção de trigo ao invés das outras culturas que ele tinha no inverno.
Diretor, a nossa produção garante o abastecimento do mercado interno?
Garante, nós temos hoje excedentes exportáveis. Nós costumamos dizer no Ministério da Agricultura que para que nós tenhamos soberania alimentar, nós temos que ser competitivos para exportar. Porque no momento que nós conseguimos exportar os alimentos, nós estamos produzindo eles nas condições mais baratas possíveis. Então, nós temos hoje, né, somos campeões de exportações de diversas proteínas, diversos grãos, o que significa dizer que nós conseguimos colocá-los no mercado interno prioritariamente nos melhores preços do mundo. Né? E ainda ter excedentes exportáveis.
E quanto é que a gente exporta da nossa produção? Quais são os destaques do Brasil no mercado internacional?
Olha, no geral, né, colocando todo o volume que nós produzimos, nós exportamos por volta de 30%, ou seja, 70% de toda a produção agrícola nacional fica no mercado doméstico. Ou seja, o nosso mercado, o maior mercado, é o mercado brasileiro. Né? Para exportação, nós temos algumas matrizes que são campeãs mundiais. No caso da soja, no caso do milho, né? No caso da cana, do açúcar especificamente, ou do suco de laranja. E o café também são representantes desse modelo. Mesmo assim, o grande mercado desses produtos é o Brasil. Um outro destaque que eu gosto muito de falar são as proteínas de origem animal. Né? Nós somos campeões mundiais em exportação, por exemplo, de carne de frango, o que nos coloca para oferecer para a nossa população a carne de frango, a melhor e a mais barata carne de frango do planeta.
Tá certo, conversamos com o Luiz Rangel, que é diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Prazer foi meu.
Criminosos estão citando o nome da Receita Federal para aplicar golpes.
Desta vez usando publicidade em páginas da internet.
São anúncios falsos com produtos que teriam sido apreendidos nas alfândegas do país.
O consumidor deve ficar atento e desconfiar de itens muito baratos.
O bancário Rafael Raiol, que mora em Brasília, faz compras pela internet todo mês. Além da praticidade, ele fica sempre de olho nas promoções e melhores preços. E para não cair em golpes, cada vez mais comuns no ambiente online, ele toma uma série de cuidados.
Sempre compro só de sites confiáveis, que eu já conheço, que tem familiares que já compraram. Não costumo clicar em propagandas em rede social para comprar nenhum tipo de produto. Se eu vejo uma propaganda de algum produto, mesmo que esteja o nome de uma loja confiável, eu vou pelo link do site que eu já conheço e procuro aquele produto lá.
Para quem, assim como o Rafael, faz compras pela internet, a Receita Federal alerta sobre um novo tipo de golpe. Estelionatários têm usado anúncios pagos, que aparecem como publicidade nos sites, para atrair vítimas por meio da venda de produtos com preços muito abaixo do mercado. Nas falsas propagandas, os criminosos anunciam supostos itens que teriam sido recolhidos nas alfândegas, unidades da Receita responsáveis pelo controle aduaneiro. Mas a Receita Federal lembra que as alfândegas não comercializam nenhum tipo de mercadoria. O advogado especialista em direito do consumidor, Denner Pires, orienta a população a sempre desconfiar de produtos muito baratos.
Quando o anúncio cria vantagem demais, nós precisamos desconfiar muito. Tá? Existe isso, tá? Do poder público, por exemplo, vender coisas apreendidas, só que o nome disso é leilão. Quando o poder público faz esse tipo de coisa, não é a alfândega que faz, não é a Polícia Federal que faz, é feito um leilão pelos canais de comunicação, quando ele é online, pelos canais de comunicação oficiais do poder público. Sempre cheque a informação. Viu a oferta? Ela é muito atrativa porque ela é muito barata. Verifique.
A Receita Federal também alerta sobre outros tipos de golpe. Em um deles, criminosos exigem o pagamento por meio do Pix de uma suposta taxa de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para pessoas que solicitaram empréstimo a uma operadora financeira. Em outra situação, contribuintes têm recebido mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mails com links e um valor para regularizar o CPF. A Receita lembra, no entanto, que a regularização do CPF é gratuita e deve ser feita pelo site oficial do órgão no endereço gov.br/receitafederal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, abriu processo administrativo contra 26 empresas pela prática de telemarketing abusivo.
Elas foram alvo de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e no portal consumidor.gov.br.
Após analisar as reclamações, a Senacom concluiu que, ao ligar para oferecer produtos e serviços, as empresas usaram dados que não foram fornecidos pelos consumidores e que também não constam de bases de dados legais e abertas.
A prática fere a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor.
Entre as companhias que foram processadas estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing.
Se condenadas, as empresas que praticam telemarketing abusivo podem ter que pagar multas que chegam a 13 milhões de reais.
E o banco BMG vai ter que pagar multa de 5 milhões de reais pelo uso devido de dados pessoais de consumidores idosos e por ofertas abusivas de empréstimo consignado.
De acordo com o Ministério da Justiça, o banco violou o Código de Defesa do Consumidor por não exercer o dever de vigilância e fiscalização dessas atividades.
O dinheiro vai ser empregado em projetos de interesses individuais e coletivos, como de proteção ao consumidor, meio ambiente e patrimônio histórico e artístico.
Termina amanhã o prazo de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
Uma oportunidade para estudantes de baixa renda que desejam obter bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares.
Para concorrer, é preciso ter feito, no mínimo, 450 pontos em alguma das duas últimas edições do Enem e não ter zerado a redação.
E ter renda de até 3 salários mínimos por pessoa da família.
Estudantes de escolas particulares também vão poder concorrer às bolsas nesta edição, obedecendo estabelecidos os critérios de prioridade.
É o que explica o diretor de Políticas e Programas da Educação Superior do Ministério da Educação, Edmilson Costa Silva.
Veio trazendo a novidade de participação dos alunos de escolas particulares, mas ele mantém critérios e prioridades de classificação. E a prioridade de classificação inicia-se pelos alunos de escola pública.
O resultado da primeira chamada do ProUni vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 8.
E ainda em agosto, os estudantes terão outra chance de conquistar uma vaga no ensino superior.
Na próxima semana, entre os dias 9 e 12, aqueles que participaram de alguma edição do Enem desde 2010 vão poder conseguir um financiamento estudantil por meio do FIES.
A página para as inscrições e outras informações dos programas é acessounico.mec.gov.br.
Energia gerada a partir dos ventos.
Brasil bate recorde na produção de energia eólica.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia.
A taxa Selic aumentou de 13,25% para 13,75% ao ano.
O Comitê de Política Monetária observou que o ambiente externo continua adverso e volátil, com revisões negativas para o crescimento no mundo todo e que a inflação ao consumidor continua elevada.
Em relação à atividade econômica brasileira, o Copom seguiu indicando crescimento ao longo do segundo trimestre, com uma retomada no mercado de trabalho mais forte do que a esperada pelo comitê.
A Selic influencia todas as outras taxas de juros, como as taxas dos empréstimos e das aplicações financeiras.
Além de ser referência para o mercado, também é um instrumento de controle da inflação.
Um serviço público que promove transformação social e gera oportunidades de renda.
Para garantir o acesso de brasileiros que vivem em locais remotos à energia elétrica, programas do governo tiveram prazos estendidos.
A chegada da eletricidade mudou a realidade da dona de casa Ingrid Ferreira, moradora da comunidade Piranhas, no interior de Manacapuru, no Amazonas. Ela conta que agora é possível conservar os alimentos e até gerar renda.
A geladeira só servia de enfeite. Hoje a gente pode beber uma água gelada, pode conservar nossos alimentos, né? Para não estragar nosso frango ou a nossa carne, a gente tinha que passar sal. Hoje não, a gente conserva peixe, conserva a carne. E com a energia também, eu consegui comprar uma freezer, que hoje é a minha fonte de renda aqui, que eu vendo dindins, picolé, sorvete.
Para que não falte energia elétrica na casa de nenhum brasileiro, foi ampliada a vigência de dois programas do governo federal que se encerrariam no final do ano. O trabalho vai continuar a ser executado no interior do país até 2026 e em toda a região amazônica até 2030. O foco é levar eletricidade para as famílias de baixa renda ou beneficiárias de programas sociais, principalmente as que vivem em assentamentos rurais, comunidades indígenas ou quilombolas e áreas de conservação, e também para escolas, postos de saúde e poços comunitários. O coordenador-geral de Desenvolvimento de Políticas Sociais do Ministério de Minas e Energia, André Dias, destaca que a chegada da energia elétrica muda a realidade local.
De certa forma, promove uma transformação social muito relevante. Primeiro que a chegada da energia elétrica promove o desenvolvimento socioeconômico naquela localidade, a cidadania, a dignidade daquela população, proporciona e combate a extrema pobreza e, principalmente, ali, estimula a geração de emprego e renda.
Os projetos têm como preocupação a preservação ambiental e priorizam fontes de energia limpa e renovável, como a luz solar. Quem ainda não tem energia em casa deve procurar a concessionária que atende ao município e registrar o pedido. A concessionária tem um prazo de 30 dias para informar ao interessado como e quando será a instalação. Reportagem Márcia Fernandes.
E o Brasil bateu recorde na produção de energia eólica no mês de julho.
A energia gerada a partir dos ventos já representa 12% da matriz energética do país.
A geração de energia a partir dos ventos tem uma característica sazonal ao longo dos meses do ano. Agora, no período seco, com o início da temporada de ventos, o Brasil registrou o primeiro recorde de geração eólica instantânea deste ano. Ele foi registrado pelo Operador Nacional do Sistema no dia 8 de julho. O total produzido nesse dia corresponde ao suficiente para atender todo o Nordeste brasileiro durante um minuto. Para se ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, uma capacidade instalada de cerca de 20 gigawatts pode abastecer cerca de 29 milhões de casas e beneficiar mais de 86 milhões de habitantes. Segundo a presidente da associação, Elbia Ganum, a energia eólica no Brasil já é a segunda maior fonte da matriz energética, ficando atrás apenas da energia hidrelétrica.
Hoje, a energia eólica representa 12% da matriz elétrica nacional, com 22 gigawatts de capacidade instalada. É a segunda fonte de geração da matriz e vai continuar crescendo nos próximos 10 anos, junto com a energia solar.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, o Brasil tem investido na melhoria da legislação para atrair o investimento privado para o setor.
O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo o brasileiro.
A região Nordeste é responsável por mais de 90% da produção nacional. Nela estão situados 725 parques eólicos, dos 828 em operação no país. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 300 mil taxistas de todo o país já estão cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência para possivelmente começarem a receber o Bem Taxista.
O envio desses dados está sendo feito pelas prefeituras.
Mas isso ainda não é a garantia do pagamento do benefício taxista.
Os dados vão ser analisados pela Dataprev para a identificação dos profissionais aptos a receber.
O benefício emergencial do governo para ajudar esses profissionais deve começar a ser pago no dia 16 de agosto.
Os valores vão ser depositados em conta digital por CPF do profissional de maneira automática pela Caixa.
Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito.
A data limite para envio dos cadastros por parte das prefeituras é dia 11 de setembro.
Os produtores rurais do Nordeste, que foram atingidos pelas chuvas, enchentes e alagamentos este ano, terão mais tempo para contratar as linhas de crédito emergencial que foram criadas para ajudar a reduzir os prejuízos.
Uma resolução do Conselho Monetário Nacional prolonga o prazo para a contratação dessas linhas para até 30 de novembro deste ano.
A mesma resolução também amplia o período em que o agricultor pode ter sido atingido pelas chuvas para até 31 de julho.
Com isso, municípios que foram atingidos a partir de março também poderão contar com as linhas de crédito emergencial.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto de TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promoverá na quinta-feira, dia 4 de agosto, o evento Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. Entre os temas debatidos estão a importância de edificar a acessibilidade nas organizações públicas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e as boas práticas municipais na promoção promoção da acessibilidade. O diálogo público terá como mediador o procurador de contas junto ao TCU e supervisor da política de acessibilidade do Tribunal, Sérgio Caribé. O encontro ocorrerá a partir das 14h30, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube, e contará com intérprete de Libras e legenda em tempo real.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia julgamento que analisa se lei de improbidade pode retroagir para beneficiar condenados.
Forças Armadas vão ao Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar códigos-fonte da urna.
Juíza decreta prisão preventiva de modelo que atropelou e matou adolescente no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo iniciou nesta quarta-feira julgamento que vai decidir se alterações na nova lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas de forma retroativa.
A decisão vai nortear o julgamento de processos que discutam o mesmo tema. Fábio Ruas.
O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que vai decidir se a nova lei de improbidade administrativa, a Lei 14.230 de 2021, pode ou não pode retroagir para alcançar ações julgadas ou em andamento. O STF analisa também se as alterações legais devem retroagir para beneficiar quem tenha cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. O relator ministro Alexandre de Moraes começou a votar, mas deve continuar na sessão desta quinta-feira.
O Estado do Rio de Janeiro deve pagar pensão, além de indenização por danos morais de R$500 mil no total, para a companheira e cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha. A segunda turma do STJ, por maioria, negou o provimento ao recurso especial do Estado e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou as condenações de primeiro grau. Além da reparação moral, o Estado do Rio deve pagar à companheira e aos filhos de Amarildo, até que eles completem 25 anos de idade, pensão de 2/3 do salário mínimo. Cada um dos irmãos do pedreiro deve receber R$100 mil. O relator foi o ministro Francisco Falcão.
Fábrica de calçados deve indenizar auxiliar de costura demitida após propor ação trabalhista.
A sétima turma do TST fixou indenização de R$8 mil por dano moral. Jéssica Vasconcelos.
A profissional foi dispensada por justa causa 11 dias após entrar com a ação em que pedia adicional de insalubridade, horas extras, entre outras parcelas. Ela também solicitou o reconhecimento de demissão sem justa causa, pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais. Em primeiro e segundo grau, o entendimento foi de que a despedida caracterizou ato discriminatório. A empresa recorreu ao TST. Para o colegiado, o direito do empregador de rescindir contrato não pode ser usado para punir a empregada que exerceu o direito de acesso ao judiciário.
Representantes das Forças Armadas foram ao TSE para inspecionar os códigos-fonte dos programas usados nas eleições.
A verificação dos códigos é uma das várias formas de auditoria do sistema eletrônico de votação. Guilherme Glória.
8 técnicos do Exército, Marinha e Aeronáutica estiveram no TSE para verificar as linhas de programação, que são as instruções para que o programa funcione. As Forças Armadas foram uma das últimas instituições a virem ao TSE. Desde outubro do ano passado, quando os códigos foram abertos para inspeção, já estiveram no tribunal partidos, universidades e instituições públicas, como a Controladoria Geral da União e o Senado Federal.
A juíza do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decretou nesta quarta-feira a prisão preventiva do modelo Bruno Krupp, acusado de atropelar e matar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no último sábado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
O jovem atravessava a rua com a mãe quando foi atingido pela motocicleta guiada por Bruno. João Gabriel teve a perna esquerda amputada com impacto.
De acordo com as investigações, Bruno estaria dirigindo em alta velocidade, sem habilitação e 3 dias antes já havia sido parado por uma blitz.
A magistrada ressaltou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova medida provisória com regras trabalhistas alternativas durante calamidade pública. Aprovados empréstimos para 6 estados. Presidente do Senado volta a defender urnas eletrônicas e trabalho da Justiça Eleitoral. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que define regras para relações trabalhistas alternativas durante estados de calamidade pública decretados em âmbito nacional ou estadual e municipal. Entre as medidas previstas estão o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas e o uso do banco de horas. A repórter Érica Christian explica os detalhes.
A medida provisória 1109 de 2022 define regras trabalhistas a serem adotadas quando decretado o estado de calamidade pública. Permite o teletrabalho, a antecipação de férias e de feriados, o uso de banco de horas e férias coletivas. A MP autoriza a suspensão do recolhimento do FGTS por até 4 meses e transforma em permanente o Programa Emergencial do Emprego e Renda, que permite a redução de jornada e salários e o pagamento de um benefício no valor do seguro-desemprego. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, considera as regras necessárias para moradores de cidades atingidas por desastres naturais.
E é urgente, porque senti falta na tragédia de Petrópolis de ter à mão instrumentos como esses, que aquelas empresas que fecharam a porta com lama até o teto pudessem suspender o contrato de trabalho.
Contrário ao projeto, Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que a MP prejudica os trabalhadores por permitir o acordo individual.
A medida provisória aprofunda uma reforma trabalhista e precariza as relações do trabalho. Na verdade, é um cheque em branco, que poderá, sim, retirar direitos dos trabalhadores, independente de acordo individual ou coletivo.
As novas regras trabalhistas alternativas vão valer para todos os trabalhadores, incluindo aprendizes e estagiários. A MP vai à promulgação.
A Comissão de Agricultura deve fazer neste mês a última audiência pública sobre o novo marco legal dos agrotóxicos. O projeto é polêmico e está em discussão desde 1999 no Congresso. A proposta ainda vai passar pelo plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que é preciso esgotar o debate.
Projeto que passa 20 anos na casa, se arrastando em comissões e em deliberações, e às vezes passando 3 anos parado, ou é porque é muito polêmico, ou é porque é ruim mesmo, e aí não anda. E esse projeto me parece que é as duas coisas, é polêmico e é ruim.
O relator do novo marco legal e presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lembrou que a discussão ainda vai ao plenário.
Ir lá fazer o grande debate e discutir de uma forma ampla, convocando todos os senadores para participar. Eu entendo que o debate principal é exatamente no plenário. Então vamos fazer essa audiência pública e depois levaremos ao plenário para discussão.
A última audiência pública deve contar com Marcos Orellana, relator especial das Nações Unidas sobre as implicações para os direitos humanos da gestão ambientalmente correta e o descarte de substâncias e resíduos perigosos, e representantes da Anvisa, Ministério da Agricultura e IBAMA.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, destacou o desempenho econômico positivo do Brasil no primeiro semestre do ano e disse que o resultado é consequência das ações do governo federal nas mais diversas áreas. O parlamentar parabenizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe por seus resultados. Vanderlan mencionou o mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, sobre a evolução econômica global, que vê o Brasil e o México como únicas exceções em um cenário altamente negativo. Para o senador, os números confirmam que o país passa por um período de plena recuperação econômica. Ele citou a queda do desemprego, que caiu de 14,9% no início de 2021 para 9,3% no trimestre encerrado no mês de junho.
Uma queda de mais de 37%. É o menor patamar para o período desde 2015. Já a geração de emprego segue em alta no país. Somente esse ano, até o último mês de junho, foram criadas mais de 1 milhão e 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no país.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou preocupação com o aumento do preço de produtos de primeira necessidade aos consumidores, especialmente do leite, muito usado na dieta de crianças em fase de crescimento e de idosos. Segundo ele, o litro, em algumas localidades, já é vendido a R$ 10,00, o que inviabiliza o consumo diário do produto, obrigando as famílias a restringir a sua compra aos finais de semana. O plenário aprovou empréstimos para 6 estados nesta quarta-feira. Em São Paulo, o dinheiro vai bancar obras para a expansão do metrô e a revitalização do Rio Tietê. Já Goiás vai receber US$ 500 milhões para a recuperação fiscal do estado. A reportagem é de Marcela Cunha.
O empréstimo de maior valor é de US$ 550 milhões entre a Corporação Andina de Fomento e o governo de São Paulo para a expansão do metrô da cidade. A extensão da linha 2 verde até a Penha vai favorecer cerca de 500 mil pessoas na zona leste da capital paulista. Para o relator, senador Giordano, do MDB do estado, a obra vai desafogar as linhas de metrô.
Essa ligação da Penha à Vila Prudente é muito importante para a população paulista e os nossos brasileiros que frequentam aqui a nossa cidade querida.
O governo de São Paulo também poderá contratar US$ 79 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a recuperação do Rio Tietê. Já o estado de Goiás receberá um empréstimo de US$ 500 milhões do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento para a renegociação de uma dívida. Já a Bahia usará US$ 60 milhões para financiar o uso energético de biogás. O Espírito Santo poderá contratar US$ 82 milhões para modernizar o seu sistema prisional. Em Minas Gerais, US$ 80 milhões vão bancar o Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana de Belo Horizonte. E no Paraná, US$ 90 milhões vão para o Programa Educação para o Futuro.
O Senado analisa uma proposta que obriga empresas de aplicativos a garantir seguro de acidentes para entregadores. A proposta em debate ainda prevê antecedência e fundamentação como regras para a exclusão desses trabalhadores das plataformas. Repórter Janaína Araújo.
Projeto de lei apresentado pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, prevê que entregadores de aplicativos tenham seguro contra acidentes. Empresas devem garantir o benefício ao trabalhador para cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte que possam ocorrer desde a retirada dos produtos até a entrega. Em análise na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, o projeto vai receber parecer do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A medida, com certeza, é uma garantia em caso de algum infortúnio, visto que as entregas são realizadas, em sua maioria, por meio de motocicletas.
O projeto também determina a comunicação fundamentada ao profissional sobre sua exclusão ou afastamento da plataforma de entrega com antecedência de pelo menos 3 dias.
Durante discurso na volta dos trabalhos, o presidente do Senado voltou a defender as urnas eletrônicas e o trabalho da Justiça Eleitoral. Rodrigo Pacheco fez um apelo à sociedade e aos políticos pela pacificação e civilidade. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a democracia é legitimada pelo resultado proclamado das urnas e reforçou sua confiança no processo eleitoral, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, usadas desde 1996, sem questionamentos.
As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições.
O presidente do Senado fez um apelo pela pacificação de ânimos.
Que o debate político tenha o escopo de garantir dignidade para a nossa população. Que o tom eleitoral seja sério, baseado em verdade, baseado em boas propostas.
Um grupo de sindicalistas entregou ao presidente do Senado uma carta em que manifestam indignação e repúdio aos ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral e pediram uma resposta do Congresso Nacional a essas ameaças.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Aprovada a medida provisória que muda regras de perícia e outros serviços do INSS.
Medida flexibiliza regras trabalhistas durante período de calamidade pública.
Plenário aprova a criação de programa para renovar frota de ônibus e caminhões.
Boa noite. Apesar de críticas, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que prevê a criação de um programa para renovar a frota de ônibus e caminhões com benefícios fiscais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria um programa de incentivo à renovação de frota de ônibus e caminhões, o Renovar. De acordo com o governo, o programa vai retirar das estradas veículos sem condições de uso, o que vai permitir a economia de combustíveis, aumentar a segurança no trânsito, reduzir a emissão de gases do efeito estufa e até o custo do frete. O programa envolve uma rede que reúne empresas financiadoras, empresas de desmonte, recursos públicos e benefícios fiscais para permitir que veículos em fim de vida útil, como caminhões, ônibus e vans velhos, sejam vendidos como sucatas. E os donos dos veículos vendidos como sucata poderão adquirir caminhões novos por meio de uma plataforma operada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Esses veículos serão financiados em condições especiais, com recursos de multas de trânsito e até das empresas contratadas para exploração e produção de petróleo e gás natural. Essas empresas, consideradas parceiras pela MP, poderão direcionar ao programa recursos que contratualmente deveriam aplicar na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que rendeu polêmica no plenário. Deputados de diversos partidos, e não apenas da oposição, criticaram o que chamaram de desvio de recursos de pesquisa e inovação para a compra de sucatas. Foi o que disse o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
Ele retira recursos que alimentariam fundos de pesquisa em ciência e tecnologia para incentivar um programa de renovação de frota. Um documento feito pela área de ciência e tecnologia, pela área de pesquisa no país, diz: não troque pesquisa por sucata. Esse é o problema central dessa medida provisória.
O relator da medida provisória, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, defendeu a fonte de financiamento. Segundo ele, na prática, as empresas que exploram petróleo e gás natural não investem em pesquisa e inovação total exigido nos contratos. Ele apresentou o relatório da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que apontou que de 2016 a 2021, dos 10 bilhões de reais previstos, os investimentos só chegaram a 8 bilhões, 20% a menos. O dado foi contestado pelo PDT, que apresentou destaque para retirar essa fonte de financiamento do texto, o que foi rejeitado pelo plenário. Deputados da bancada do governo defenderam o uso dos recursos destinados à pesquisa para o financiamento do programa. Para o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, a aquisição de veículos novos é uma maneira de investir em tecnologia.
É importante essa parte de renovação e, inclusive, quando você renova essa estrutura, tem recursos, logicamente, tecnológicos que são empregados nessa estrutura. Hoje nós verificamos essa frota com toda uma tecnologia que permite comodidade ao motorista, rapidez, eficiência.
O relator da MP, deputado da Vitória, acatou sugestões de mudanças no texto. Uma delas cria uma linha de crédito no BNDES para aquisição de novos veículos. Outra permite que as guardas municipais atuem na fiscalização do trânsito nos municípios. O relator também acatou a possibilidade de depreciação mais rápida dos veículos adquiridos por meio do programa, o que vai permitir, por exemplo, redução no pagamento de impostos, o que foi considerado benefício fiscal indevido pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O que o texto cria é um privilégio tributário. A gente já está votando a medida provisória que utiliza dinheiro público para sair da ciência da tecnologia e para comprar sucata, né? O que já é um absurdo por si só. Para além disso, quer se dar um benefício tributário, fazendo com que o ativo seja considerado, ou seja, depreciado 3 vezes juridicamente, quando na realidade não está depreciando tanto.
A MP foi considerada ainda eleitoreira por deputados da oposição e do Novo. Além de permitir a troca de veículos velhos por um novo em condições vantajosas, a MP beneficia os caminhoneiros autônomos com créditos tributários. Já o relator da medida, deputado da Vitória, defendeu o programa e disse que 1/4 dos caminhões que trafegam nas rodovias do país tem mais de 30 anos.
O foco na renovação de frotas, principalmente de ônibus, principalmente de caminhões e vans, que é uma pauta importante para o nosso país e necessária, não somente para dar condições à melhoria da economia, para o desenvolvimento do nosso país, mas para a garantia da proteção das vidas nas nossas rodovias. O Brasil é um dos países que tem a maior dificuldade em relação às frotas e falta incentivo para isso. Essa medida provisória vai dar condições.
A medida provisória que cria o programa de incentivo à renovação de frota de ônibus e caminhões seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara, conteúdo para ouvidos exigentes.
Política. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, declara que a demarcação de terras indígenas gera insegurança jurídica, confusão e medo nos produtores rurais. O deputado argumenta que há mais de 40 anos que o país vive um processo irregular de demarcação com laudos antropológicos fraudados e referendados pelo Supremo.
General Girão também elogia o governo federal por melhorar índices econômicos e sociais durante os últimos anos. O deputado sustenta que o desemprego em 2018 era de 12,3%. E que agora, apesar da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia, baixou para 9,3%.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destaca a carta enviada por uma eleitora da cidade de Laje do Muriaé, de 82 anos de idade, que, em sua opinião, confirma que a população mais velha apoia o atual governo.
Luiz Lima conclama os deputados a demonstrar e convencerem os eleitores que o atual governo é o melhor para o país. O deputado afirma que é preciso afastar de vez a ampliação do comunismo na América Latina.
Eleições. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirma que o mundo todo se volta para observar com preocupação o processo eleitoral brasileiro. O parlamentar defende a legitimidade das urnas eletrônicas e condena declarações que colocam em dúvida a segurança do sistema adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro.
Na opinião de Daniel Almeida, discutir a volta do voto em papel representa retrocesso e atende aos interesses dos que não respeitam o regime democrático e buscam desviar a atenção sobre os reais problemas que afetam a população brasileira como estratégia política.
Enio Verri, do PT do Paraná, demonstra sua preocupação com a campanha difamatória contra as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Para o parlamentar, o escrutínio é tão justo e transparente que levou à presidência da República aquele que agora teme perder as eleições.
Enio Verri afirma que as críticas do atual mandatário pretendem apenas desviar a atenção da população e ocultar a inoperância do governo em solucionar a fome, o desemprego e a falta de esperança dos brasileiros.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, repudia o uso das Forças Armadas em campanha eleitoral. O parlamentar faz o comentário ao tratar da transferência do desfile militar de 7 de setembro da Avenida Presidente Vargas para Copacabana, no Rio de Janeiro, onde está prevista uma manifestação de apoio ao presidente.
Carlos Zaratini condena a tentativa de manipular a imagem de apoio das Forças Armadas ao chefe do Executivo.
Em seu primeiro discurso no plenário da Câmara, Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, afirma que sua atuação parlamentar será guiada pelas pautas conservadoras. A deputada critica o cantor Wesley Safadão por aparecer em um vídeo ao lado da filha de 8 anos dançando uma música que faz referência a conteúdos sexuais.
Elisa Virgínia também informa que vai apresentar projeto que cria nova tipificação penal, estabelecendo medidas contra a exposição de cunho sexual de crianças e adolescentes em produções artísticas e audiovisuais.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Folletto, do PSB, faz um balanço de sua gestão à frente da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo. O deputado afirma que promoveu 335 milhões de reais de investimento no setor, o que possibilitou a valorização da figura feminina no campo, a construção de pontes, asfaltamento, calçamento e a ampliação do sistema de energia no setor rural.
Paulo Folletto menciona que o Espírito Santo também está disposto a aperfeiçoar a rede de internet no setor agrícola. O deputado salienta que 80% dos municípios do estado têm a economia baseada na agricultura e pecuária.
Jones Moura, do PSD, comemora a possibilidade de retomada dos atendimentos oferecidos pelo Hospital Climed na região de Irajá, no Rio de Janeiro. O parlamentar informa ter ido à cidade em companhia do atual governador, que sinalizou com a intenção de resgatar o funcionamento da Casa de Saúde.
Jones Moura cumprimenta lideranças de Irajá, Vaz Lobo, São João do Meriti, Pavuna e Santa Cruz pelos trabalhos desenvolvidos nas áreas sociais e de saúde, contribuindo para a melhoria de vida dos moradores locais.
Homenagem. Paz Landim, do União, presta homenagem ao jovem poeta piauiense Diego Mendes Souza, autor de livros como Fanais dos Verdes Luzeiros e Rosa Luminosa, que retrata sua vivência em torno do rio Parnaíba. O deputado lembra que, desde criança, Diego já demonstrava talento para a poesia.
Paz Landim também destaca a atuação de Diego Mendes Souza como colunista do Jornal de Letras, com sede no Rio de Janeiro e ligado à Academia Brasileira de Letras.
Trabalho.
As regras trabalhistas poderão ser flexibilizadas durante períodos de calamidade pública. É o que prevê a medida provisória aprovada nesta terça-feira pelos deputados. Entenda como vai funcionar com o repórter Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas durante estado de calamidade pública decretado em nível nacional, estadual ou municipal, desde que reconhecido pelo governo federal. O governo justificou as medidas como uma maneira de proteger os trabalhadores e dar uma resposta rápida em caso de calamidade, não apenas decorrente de pandemia, mas também de enchentes, por exemplo. Entre as medidas alternativas permitidas pela medida provisória estão o teletrabalho, a concessão de férias coletivas, a antecipação de férias individuais e de feriados, bancos de horas e até a suspensão dos recolhimentos do FGTS durante 4 meses nos municípios afetados pela calamidade. Neste caso, os depósitos que deixarem de ser pagos no período poderão ser feitos depois pelas empresas em 6 vezes sem juros. A medida também torna permanente, com praticamente as mesmas regras, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado em 2020 durante a pandemia. A MP autoriza a adoção do programa sempre que houver estado de calamidade pública. Entre as medidas previstas no programa estão a redução da jornada de trabalho com redução proporcional dos salários, assim como a suspensão dos contratos de trabalho com o pagamento do benefício emergencial aos trabalhadores afetados. Essas medidas poderão ter duração de 90 dias prorrogáveis enquanto durar o estado de calamidade pública. A MP foi aprovada com muitas críticas da oposição, que obstruiu a votação no plenário e acusou o governo de flexibilizar a legislação trabalhista usando o estado de calamidade como pretexto. Foi o que disse a deputada Sema Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Está se utilizando de eventuais casos de calamidade para poder modificar a legislação trabalhista. Quando nós votamos a medida provisória na época da pandemia da Covid-19, ela tinha um contexto, uma motivação muito específica, que era responder às demandas daquele momento que exigiu isolamento social. Mas isso não serve como um gatilho, independentemente da situação de crise, se ela vai existir ou não.
O relator da medida, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, rejeitou todas as sugestões de mudança e manteve o texto original do governo. Ele classificou a MP como maneira de defender o emprego e a renda dos trabalhadores em casos excepcionais. A bancada do governo também defendeu as medidas. Para o deputado Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, as medidas são as mesmas adotadas com sucesso durante a pandemia.
O que está se discutindo aqui é justamente essa flexibilização ou a negociação do sindicato que vem dando um resultado tão bom para o país. Nós estamos com índice de desemprego decrescente, as medidas têm surtido efeito, a economia está se recuperando, são dados do IBGE. Nós tivemos a menor taxa de desemprego desde 2016. Estão funcionando. São medidas que já estão em vigor.
A medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas durante estado de calamidade seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cita nota do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema, que acusa de perseguição o prefeito de Campina Grande. O deputado conta que, segundo o sindicato, a categoria está com salários defasados há 5 anos, além de ter sofrido recentemente um desconto de vencimentos ilegal.
Frei Anastácio Ribeiro pede que o prefeito preste mais assistência aos servidores do município, abrindo espaço para dialogar com o sindicato que representa a categoria. Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, diz que saiu frustrado de encontro com representantes do Ministério da Economia sobre a situação dos agricultores e dos aposentados brasileiros. O parlamentar reclama de demora no pagamento do 14º salário dos beneficiários do INSS.
Heitor Chu também reclama dos critérios adotados pelo governo federal para conceder desconto de 35% sobre o valor das parcelas de operações de crédito rural de custeio e de investimento no âmbito do PRONAF. Segundo ele, é injusto que o benefício não seja dado para todos que sofreram com os prejuízos causados pela seca do último ano.
Votação. Nesta terça-feira, a Câmara aprovou medida provisória que muda regras de perícias e outros serviços do INSS, com o objetivo de reduzir filas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que dispensa a necessidade de perícia médica para o pagamento de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, pelo INSS. A MP permite que o benefício seja pago depois da apresentação de atestado ou laudo médico. A medida também autoriza o pagamento por tarefas extraordinárias aos médicos peritos e servidores que desempenharem tarefas acima da meta estabelecida, principalmente em agências com grande fila de segurados. De acordo com estimativas do governo, isso vai agilizar o atendimento de mais de 800 mil perícias agendadas. O objetivo, de acordo com a exposição de motivos, é reduzir a grande demanda represada em função da pandemia e da falta de servidores do órgão. A medida provisória também exige perícia periódica para os casos de auxílio-acidente, benefício pago aos trabalhadores que ficam com sequelas permanentes depois de sofrerem acidentes de trabalho, mas que mesmo assim continuam trabalhando, ainda que com capacidade reduzida. Dessa maneira, o auxílio-acidente passa a ter o mesmo tratamento já dado ao auxílio por incapacidade temporária e à aposentadoria por incapacidade permanente, novo nome da aposentadoria por invalidez. De acordo com a exposição de motivos do governo, a revisão do auxílio-acidente vai reduzir as despesas do INSS em R$ 416 milhões de reais este ano e mais de R$ 3 bilhões de reais nos próximos 3 anos. A MP permite ainda que o INSS faça parcerias com entidades privadas para análise da concessão de benefício de prestação continuada, o BPC, pago a famílias com renda menor que 1/4 de salário mínimo por pessoa, e prevê a suspensão do BPC quando o beneficiário pedir o auxílio inclusão, benefício de meio salário mínimo pago aos deficientes físicos que ingressarem no mercado de trabalho. As exigências de revisão do auxílio-acidente por meio de perícias regulares, as parcerias com entidades para concessão do BPC e a suspensão do BPC para quem ingressar no mercado de trabalho foram criticados pela oposição, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Num caso de um auxílio acidente de trabalho, onde a pessoa confirmadamente ela está sem aptidão para poder ir ao mundo do trabalho, ela não pode ter obrigação de estar fazendo perícia toda hora. Nós não podemos também permitir que quando a pessoa entre para um BPC, não tenha a avaliação dos assistentes sociais do INSS e queira fazer convênios e parcerias sem dizer com quem.
O relator da MP no plenário, o deputado Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão, diz que a MP vai agilizar os serviços do INSS e diminuir as filas das perícias médicas, que levam em média hoje 60 dias para serem realizadas. Ele negou que as parcerias com entidades privadas sejam uma terceirização dos serviços do INSS.
Em relação à terceirização que você, Vossa Excelência, acabou de mencionar, no artigo 20, o INSS poderá celebrar parcerias para a realização de avaliação social sob supervisão do serviço social da autarquia. Então, ele não abre para terceirização, ele tem o âmbito de fiscalização dentro da autarquia.
A MP também permite a realização de perícia médica de forma remota, facilita o cadastro de pescadores artesanais para o recebimento do seguro defeso e altera o trâmite de recursos por parte dos segurados que tiverem benefícios negados. A medida provisória que muda a regra sobre perícias e outros serviços do INSS segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.